Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Muito obrigada, gente. Realmente tem sido dias maravilhosos. Esses dias lá no Paz Woman, agora aqui com vocês. Sempre para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Santarém. Acabei de tomar um tacacá. Que tal uma delícia, do nosso Paz Coffee Shop ali atrás. Uma delícia, que estava com muita saudade, amo tanto Santarém, amo tanto essa igreja. E a Natália Varela, que estava ministrando, ela foi minha discípula por muitos anos lá em Fortaleza, né? Nós acompanhamos muito ela e o marido dela, é aquele jogador Magno Alves, né? E ela falou assim para mim: pastora, que povo é esse? Que povo abençoado, que cidade incrível, que coisa maravilhosa, que peixes deliciosos. Gente, aqui é demais, né? Eu falei, é isso mesmo, Santarém, né? É o reflexo desses pastores abençoados, desse povo maravilhoso. E ela ficou muito impactada com a vida de cada um de vocês. Eu sei que foi bênção para as nossas vidas. Então, hoje à noite eu tenho trazido uma ministração que é para falar sobre como resolver conflitos. Se tem algo que nessa pandemia, essa palavra foi aflorada, foi conflitos, né? E hoje em dia o mundo está debaixo de vários conflitos. E com o advento da internet, hoje nós podemos saber as notícias, né, em tempo real, ao redor do mundo. Aí é que nós nos deparamos com inúmeros conflitos. Conflitos sociais, conflitos políticos, né, conflitos de identidade, conflito financeiro, conflito na saúde. Então, é um assunto que todos nós temos que saber lidar. Por quê? Porque ou nós já passamos, ou vamos passar, não vamos deixar de passar, é conflitos. Por quê? O que é o conflito? É conflitar. Conflitar o quê? Eu conflito porque eu penso de um jeito e você pensa de outro. É nesse momento, nesse pensar diferente, que nós conflitamos. Então, isso vai sempre existir, por quê? Porque nós somos diferentes e nunca vai ter uma pessoa parecida comigo que pensa exatamente igual a mim. Opa, né? Morcego, nosso amigo morcego, né? Então, nunca vai ter uma pessoa igual a mim. Então, por não ter uma pessoa igual a mim, vão existir os conflitos. Então, sabendo disso, nós temos que estar preparados diante de um conflito, como é que eu devo agir? Eu acho interessante que a Bíblia, ela não esconde os conflitos de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que a gente admira tanto, mas eles também passaram por conflitos, né? E Deus não esconde isso. Mas nós podemos aprender, através dessas histórias registradas na Bíblia, como nós podemos resolver os conflitos, como solucionar os conflitos, como passar pelos conflitos. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no nosso primeiro versículo, que não vai ser o capítulo que nós vamos explorar, mas vai ser para a gente dar um pano de fundo no Romanos 15, que fala assim, Romanos 15, 17, Romanos 15, 17 a 18, desculpa, Romanos 12, Romanos 12, 17 a 18, fala assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu acho interessante que Deus coloca aqui, se for possível. Por que se for possível? Porque Ele entende que na nossa caminhada aqui na Terra, nós vamos nos deparar com pessoas problemáticas. Pessoas que são difíceis. Pessoas que muitas vezes são poços que não se enchem. Não importa o tanto que você faça, o tanto que você caminhe, o tanto que você se dedique, aquela pessoa sempre está como uma cisterna querendo mais e mais e mais e mais. Mas a Bíblia diz que se depender da gente, mesmo que nós encontramos pessoas assim, ou mesmo talvez se a gente sermos essas pessoas, se depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Paz com todas as pessoas. Por isso, é extremamente importante nós sabermos resolver os conflitos para que a gente tenha paz. Então, você fala, mas eu tenho que aprender? Tem. Por quê? Primeira coisa, se nós não resolvermos os conflitos que a gente passa, nós vamos bloquear o nosso relacionamento com Deus. Vamos bloquear o nosso relacionamento com Deus. Olha o que a Bíblia fala em 1 João. Fala assim, 1 João é bem claro na palavra de Deus o que ele fala. Olha aqui, 1 João 4 fala assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, Deus está mostrando bem claro, né? Já viu aquela pessoa que fala assim, ah, eu amo a Deus, eu só não amo as pessoas da igreja. A Bíblia diz que uma pessoa assim é uma pessoa mentirosa. Por quê? Como que ela ama a Deus que ela não está vendo e diz que não ama as pessoas que ela está vendo? Se ela realmente ama a Deus, ela vai amar as pessoas. Eu não estou dizendo com isso que aquela pessoa vai ser a sua melhor amiga. Mas você vai ter que amá-la. Você não pode estar em conflito com aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja, né? Briga em casa, chega aqui na igreja, aleluia, aleluia, né? Uma vez, aqui nessa igreja, mas ela era uma outra disposição, né? Porque a gente comprou esse terreno, então a igreja era daquele ar-condicionado, menorzinha, para lá. Uma vez eu vi uma senhora, que ela estava sentada bem ali, e nós estávamos cantando uma música assim, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus. Aí tinha uma criança que estava aprontando ali. Aí eu vi, ela fazia assim, o amor de Jesus é maravilhoso. Oh, menino, o amor de Jesus é maravilhoso. O menino devia pensar, mas que amor é esse? Né? Ainda fazia aquela cara de santa. Mas quando viu o menino aprontando, o menino! Né? Como isso, gente? Como é que pode? Né? Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que realmente a gente sinta e expresse o amor de Jesus. Então, eu tenho que saber resolver conflitos, por quê? Porque eu não quero bloquear o meu relacionamento com Deus, né? Porque a Bíblia fala claramente que se eu não amar os meus irmãos, não tem como eu estar amando a Deus. Segunda coisa, eu tenho que saber resolver conflitos, por quê? Porque se eu não resolver conflitos, as minhas orações vão ser impedidas. E isso está aí, né? Em 1 Pedro 3, 7, olha que fala para os homens, para os maridos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida como um do lar com discernimento, dando honra à esposa. Eita, eita, Deus, fala. Dando honra à esposa. Né? Seu marido está honrando você? Não, pastora Andréa, mas a Bíblia fala que é a mulher que deve honrar, ser submissa. A mulher deve ser submissa realmente, mas o marido tem a responsabilidade de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e não foi brincadeira, foi dando o suor dele pela igreja, a vida dele, né? E também a Bíblia fala que os homens, os maridos devem honrar a esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, fazendo isso, as orações de vocês não serão interrompidas. Isso quer dizer que se não fizer, as orações vão ser interrompidas. Então, se nada mais, nada menos, eu tenho que saber resolver os conflitos para quê? Para que as minhas orações não sejam interrompidas. Terceira coisa, por que que eu tenho que aprender a resolver conflitos? Para quê? Para que não bloqueie a minha alegria e a minha paz. E vocês podem ler aí em Tiago 3,18. Né? Se nós podemos estar com um banco cheio de dinheiro, podemos chegar de carrão, mas se eu não tiver com os meus relacionamentos resolvidos, se eu tiver em conflito com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha sogra, com a minha cunhada, no meu trabalho, eu não tenho paz. Então, para que eu tenha paz, eu tenho que resolver, saber resolver os conflitos que aparecem na vida. Muitas vezes nós não queremos resolver conflitos porque nós temos medo. Nós temos medo de se expor. Nós temos medo do que a pessoa vai pensar acerca de mim. Nós temos medo, né, do enfrentamento. Nós temos medo da rejeição. E nós temos que aprender a resolver conflitos. Por quê? Porque eles sempre vão existir. Sempre. E as pessoas reagem de diferentes maneiras diante de conflitos. Existem pessoas que pagam para não ver a briga. Está tendo um conflito, não quero me meter nisso, não estou nem aí, não. Né? Tem aqueles outros que o pau está quebrando lá e ele está... E a outra diz, ei, rapaz, tu não está vendo o que está acontecendo? Tá, rapaz, nem percebi. Né? Tem aqueles que, diante de um conflito, começam a chorar. Ai, meu Deus, ai, por que está acontecendo isso comigo? Tem outros que são negacionistas, eles negam. Né? O pau está quebrando, chega aqui na igreja, alguém pergunta, tudo bem, irmão? Está uma maravilha, essa vida com Jesus é uma bênção. E as crianças pensam, aham? Mas não estava quebrando o pau com a mamãe no carro? Né? Então, as pessoas reagem de diferentes maneiras, mas nós temos que saber resolver conflitos. E como resolver conflitos, então? Nós vamos aprender diante de um conflito. E sabe onde esse conflito aconteceu? No livro de Atos. Na igreja de Atos surgiu um baita de um conflito e nós vamos extrair os princípios que os apóstolos usaram para resolver aquela situação. Vamos ler lá no livro de Atos 15. Abra sua Bíblia. Olha só. Atos 15, 1 começa assim. Alguns indivíduos que foram à Judeia, da Judeia para Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé. O Paulo, gente, e o Barnabé estavam metidos nessa enrascada. Com eles, né, discussão de Paulo e Barnabé com eles. O Paulo e Barnabé discutindo com os outros irmãos. Foi resolvido que estes dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbítero, para tratarem desta questão. A confusão estava tão grande que eles falaram, gente, peraí, vamos lá com os apóstolos e os presbíteros, porque a confusão estava muito grande. E se eles não tivessem resolvido esse conflito, eles poderiam ter comprometido o evangelho, sabia? Às vezes a gente não resolve um conflito e aquele conflito ele vai se magnificar, ele vai aumentar, ele vai trazer muitos problemas. Se eles não tivessem resolvido isso, poderia ter sido um problema muito grande. Por quê? Porque ali estava em pauta, estava em discussão, se as pessoas iriam ser salvas porque elas eram circuncidadas ou se elas iriam ser salvas por causa de Jesus. E se eles tivessem feito de conta e não resolvido a situação, teria causado um baita de um problema. Um baita de um problema. Mas eles não estavam se entendendo, né? Estavam conflitando. Por quê? Lembra que eu falei? Eram duas posições diferentes, dois pensamentos diferentes. Por quê? Porque pessoas são diferentes. Então, aquela história de dizer, tem pessoas, né, que diz, eu vou me separar daquela pessoa porque nós somos incompatíveis. Querida, nunca, nunca, querido, nunca nós vamos achar uma pessoa que é compatível a nós. Nunca ninguém vai ser parecido comigo. Nunca ninguém vai ter os mesmos pensamentos que eu. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos criados de maneiras diferentes, né? Nós viemos com histórico de famílias diferentes. E nós temos que aprender a lidar com isso, entender. Eu sou diferente. Eu penso assim, quando a pessoa vai casar, é como se ela tivesse uma mala bem grande, onde ela vem com toda a bagagem dela, a família, os costumes, tudo que ela acredita, a influência da religião, da cultura, da cidade onde ela vive, está tudo ali naquela mala. Aí ela se junta com outro que também carrega uma mala, com toda a sua história de vida, com aquela mãe daquele jeito, com o pai daquele jeito, com a família daquele jeito, tudo que ele aprendeu, tudo que ele gosta, tudo que ele não gosta. Aí eles se casam. Só que no casamento não dá para levar as duas malas. Só tem uma malinha bem pequena. E eles vão ter que decidir quais são as coisas que eles vão levar. Porque não dá tudo. Né? Porque eles não têm malas iguais. Ninguém tem uma mala igual à outra. Tem coisas que nós vamos abandonar, tem coisas que a gente fazia, a gente não faz mais. Por quê? Porque nós vamos entrar num relacionamento, num casamento, onde a gente vai carregar uma mala e muitas coisas eu vou ter que deixar para trás. Né? O que acontece muitas vezes nos conflitos é que eu quero porque eu quero carregar minha mala e é desse jeito e ela me conheceu assim e eu não vou mudar e pá, pá, pá. Aí começa as brigas, pum, né? Começa as brigas. Nós temos que entender que nós somos pessoas diferentes. E não foi diferente no livro de Atos, não foi diferente com o apóstolo Paulo, não foi diferente com o Barnabé, não foi diferente com os cristãos da igreja primitiva, não foi diferente com Adão, não foi diferente com Abraão, não foi diferente. Mas o que tem que ser diferente? Eu tenho que me deparar diante dos conflitos que a vida vai aparecer, quer seja na família, quer seja no emprego, quer seja com os filhos, quer seja na igreja, quer seja no life. Eu tenho que aprender a lidar com esses conflitos. E é em cima desse exemplo aqui que nós vamos extrair alguns princípios. O primeiro princípio: não ignore o conflito. Está acontecendo um problema? Não ignore. Não faça de conta que ele não existe. Estava acontecendo um problema na igreja primitiva, eles não fizeram de contas que não existia. Né? Você sabe que os conflitos, eles podem nos ajudar a entender as pessoas melhores? O quê? Mas como que um conflito pode me ajudar a entender uma pessoa melhor? Se eu tiver a sabedoria de lidar com aquele conflito. Como? Primeiro, eu nunca vou, está acontecendo um conflito, seja lá aonde for, eu nunca vou atacando aquela pessoa. Não ataca, porque ela também está disposta a atacar. E dois atacando, minha irmã, o negócio não vai prestar. Então, não comece, né, resolver um conflito atacando aquela pessoa. Não ataca. Não diz, ô, sua burra, ô, mas tu não entende nada, mas tu é burra mesmo. Não faça isso. Você jogou gasolina no fogo. Jogou gasolina no fogo. Então, como que eu resolvo? Comece fazendo perguntas. Foi isso que os apóstolos fizeram. Chegou lá a galera, um de um lado, outro do outro, para que os apóstolos e os presbíteros resolvessem o problema. O que, que eles fizeram? Espera aí, me conta aí. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Escute. Apareceu um conflito? Escute as partes falarem. O filho está rebelde? Escute o que ele tem para dizer. Mas esse menino, eu não vou falar mais com ele. Você só fez colocar o conflito debaixo do tapete, fazer de conta que o conflito não existe. E quando esse conflito retornar, porque ele vai retornar, ele vai vir muito maior. Ah, eu não falo com a minha irmã faz 10 anos. Vantagem nenhuma. Pelo contrário, está em desvantagem. Você está 10 anos vindo para a igreja e não fala com a sua irmã? E aí não entende por que Deus não me responde. Sei lá, eu estou pagando um preço alto. Como que eu posso amar a Deus que eu não estou vendo e não amar o meu próximo que está aqui do meu lado, a minha irmã, a minha sogra, a minha parente, o chefe, aquela pessoa que fez algo para mim? Como eu disse, não é que você vai fazer aquela pessoa a mais íntima sua, mas aquele conflito tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Então, escute o que aquela pessoa tem para dizer. Quando a sua esposa está neurastênica, escute o que ela tem para dizer. Quando você está pilhado, escute o que ele tem para dizer. Deixa ele falar. Não ataque. Interessante o seu ponto de vista, né? Não use palavras ofensivas. Lá vem ela com esse negócio de novo. Ô, besteira. Para ela não é uma besteira. Para aquela pessoa não é uma besteira. Então, escute, tá, amor? Por que você está falando isso? Tá, vou explicar, tararará. Ou o marido, né, a esposa, amor? O que foi que aconteceu? Deixe aquela pessoa falar, é extremamente importante. Isso vai levar tempo. Levou tempo para eles decidirem esse conflito. Levou investimento. Eles pegaram um navio para ir conversar com os apóstolos, com os presbíteros, para uma outra cidade, ou foram caminhando a pé. Então, teve que comprar comida, tinha que água. Tinha toda uma estrutura em prol de quê? De resolver aquela situação. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser pacificadores. Então, se depender de mim, eu vou ser uma pacificadora. Eu vou resolver os conflitos. Não adianta fugir dos conflitos. Eles vão aparecer e nós temos que saber resolver. O segundo princípio, tem a hora certa da gente resolver os conflitos. Tem a hora certa. Está uma briga, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. A esposa fala, o marido fala. Eu falei isso, não, tu falou aquilo. Eu escutei, com esse ouvido que a terra há de comer, eu escutei tu falar, eu não falei. Aí começa. Faz assim, ó. Peraí, amor, peraí. Às vezes, nesse momento, não quer nem chamar de amor, né? Peraí, fulana. Vou tomar aqui um chá. Vou tomar uma água. Dá aquela pausa. É no trabalho. Começou um conflito. Gente, peraí, rapidinho que eu vou no banheiro. Vai no banheiro. Senta lá no vaso. Oh, meu Deus, me ajuda. Né? Volta, porque tem a hora certa. O segundo princípio é tem a hora certa. E se você não estiver conseguindo resolver o conflito, peça ajuda de outras pessoas. Não tem nenhum demérito em pedir ajuda de alguém. um pastor, um discipulador, uma pessoa que, né, assim, que quer o seu bem, que quer trazer paz para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, para o seu negócio. Peça ajuda, né? Eles pediram ajuda, eles não estavam conseguindo resolver o conflito. Nós vamos pedir ajuda para os apóstolos, nós vamos pedir ajuda para os presbíteros. Peça ajuda. E uma coisa que eu creio que é extremamente importante nós termos já de antemão decidido na nossa vida, são territórios proibidos. O que é um território proibido? Coisas que eu não vou fazer, não importa se a casa está pegando fogo, eu não vou fazer, porque aquilo é um território proibido. Muitos de nós, né? Eu estou crendo que todos, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não decide que a gente não vai mais chamar nome? Para muitos, é verdade, né? A gente decidiu, nós não vamos chamar nome, mesmo que eu dou uma topada. E, ó, pastor Andréia, antes, meu filho, eu era assim, era uma palavra, um nome, uma palavra, um nome, uma palavra, um nome. Se eu desse uma topada, ia ser aquele, pã. Mas agora eu converti. Então, você vai dar aquela topada assim, mas não vou chamar nome. Por quê? Porque você decidiu que aquilo é um território proibido. E nós temos que ter territórios proibidos. Quais territórios proibidos? Palavras que eu não vou falar. Por quê? Porque palavras machucam tremendamente a pessoa. Eu estava uma vez aconselhando um casal, ele já numa idade, né? A esposa já bem numa idade. Eles se amavam, mas passaram a vida brigando muito, mas muito. Ele traía ela. Ela batia nas prostitutas, era aquele alvoroço. Né? E aí ele me disse assim, um dia essa mulher me disse algo que eu não esqueço até hoje. Eu falei, o que foi que ela te disse? Ela me disse, você acredita que ela me disse que se tivesse caindo num buraco o pai dela e eu, ela salvaria o pai dela e eu ia pro buraco. Aquilo marcou aquele homem. Então, na cabeça daquele homem, pelas palavras daquela mulher, ele dizia, essa mulher não me ama, essa mulher não me valoriza, eu vou procurar uma que me ame, que me valorize, que me respeite. Então, aí ele procurava outras mulheres, ela ficava com raiva, dava nele, dava nas mulheres. Um dia ela disse para ele assim, olha só, olha as palavras. Ela disse assim, se tu aprontar comigo, eu te mato. Ela falou, eu esquento uma água quente, eu jogo dentro do teu ouvido quando tu estiver dormindo. Ele dormia com uma lanterna. Anos ele dormia com uma lanterna. Ele ligava a lanterna e ela depois reclamava, ele fica focando a lanterna na minha cara. Mas ele tinha tanto medo que ela ia se levantar e jogar água quente dentro do ouvido dele que ele dormia segurando a lanterna. Né? Mas tudo começou por uma palavra que ela liberou. Então, nós temos que ter territórios proibidos, palavras que nós não vamos falar. Eu não vou falar. O Abe e eu, nós temos palavras que nós não falamos. Nós não vamos falar, isso já está decidido. Eu nunca vou falar, eu te odeio, eu tenho nojo de você, eu me arrependo de ter casado com você, eu ainda te mato, tu é uma praga, tu é uma peste. Nós não vamos falar. Que isso é um território proibido, nós não pisamos. O que é um território proibido? É um território que está minado, que se eu pisar ali, eu posso perder uma perna, perder um braço. Então, nós temos que ter na nossa cabeça, bem claro, territórios proibidos, coisas que eu não vou falar. Mas, pastor, quando você está com muita raiva do pastor Abe, ou quando ele está com muita raiva de você, a gente fala assim, eu estou muito triste contigo. Mas com muito, muito triste. E a gente já sabe que esse muito triste é tipo assim, ó. mas a gente não fala coisas que são já delimitadas no nosso território proibido. Não fala. Por quê? Porque aquilo pode trazer uma ferida tão profunda na vida daquela pessoa que depois é muito difícil a gente consertar. É como se eu pegasse um saco de pena, subisse numa montanha e jogasse as penas vão voando, gente, para a gente catar aquilo de volta, é uma dificuldade muito grande. Para você restabelecer uma pessoa que recebeu uma palavra num momento onde estava, ela não queria dizer, mas ela acabou dizendo, aquilo é dar feridas muito grandes na pessoa. E como esse casal passaram a vida toda, se amavam, mas passaram a vida toda feito cachorro correndo atrás do rabo. Né? A vida não ia para lugar nenhum. Por quê? Porque alguém, porque ela tinha liberado essa palavra. Então, é muito importante. Delimite quais são as coisas que não é permitido na sua casa. Não é permitido o filho que está com raiva sair e bater a porta enquanto eu estou falando. Não é permitido. Então, cresça já sabendo, você não pode fazer isso. Nós ensinávamos os nossos filhos, né? Que eles tinham que obedecer imediatamente, completamente e alegremente. Alegremente. Depois da gente entrar no banheiro, deles serem disciplinados, eles tinham que sair. Por quê? Porque a gente ensinava para eles, né? O justo, ele se alegra com a correção. Nós estamos fazendo isso porque a gente ama você. Eu me lembro uma vez que a Priscila era pequenininha, aí eu disse assim... Minha filha, eu estou falando isso e eu vou disciplinar você porque no coração da gente quer crescer uma coisa ruim. Quer que a gente faça coisas ruins. Então, a Bíblia fala que se a gente disciplinar, isso vai acabar aquela coisa ruim querendo sair. Ela era bem pequena, né? Ela virou para mim e falou assim, então me disciplina bastante, mas bastante. Porque eu não quero essa coisa ruim no meu coração. Gente, eu chorava, né? Mas a gente tem que limitar na nossa casa. Então, nunca, para a honra e glória de Jesus, eu falo isso. Nunca um filho ficou sem falar, ficou com cara emburrado, não falava. Porque se ficasse emburrado, era dois trabalhos, era entrar no banheiro para desemburrar. Nunca era resolvido. Agora tem pai, vai conversar com o filho, não resolve o conflito, passa semanas sem falar com a esposa. E é uma pessoa boa, e ajuda os pobres na rua, e dá dinheiro, e vem para a igreja. Gente, de nada vai valer isso. A gente está querendo enganar quem? Então existe um conflito, seu filho não está falando com você, vamos resolver. Meu filho, o que está acontecendo? Não, não vou falar, babá. Meu filho, por favor, o papai está querendo saber o que está acontecendo. A mãe, né? Mas resolva, não faça de conta que não está existindo. O terceiro princípio que eles aplicaram nessa situação, que depois você pode estudar e Deus vai te revelar mais coisas. Mas terceira coisa que nós vemos aqui, Pedro foi proativo. Ele foi proativo sendo. Em geral, o ser humano tem duas tendências. Ou o ser humano, ele é um gambá ou uma tartaruga. Um gambá é assim, surgiu um conflito, puf, todo mundo sabe aquele fedor terrível. Vai contando para todo mundo, é aquela coisa, né? Todo mundo sabe, esse é o gambá. E a tartaruga, surgiu um conflito, puf, entra para dentro. Tá bem.
Tá bom.
O problema é que muitas vezes o gambá casa com a tartaruga. E não olha agora. Né? Nós temos que saber resolver. Surgiu um conflito, eu não vou sair espalhando para todo mundo, mas eu vou sentar, eu vou resolver, eu vou ser proativo, né? Os filhos estão brigando. Nossa, nós planejamos uma... Eu já vi isso tantas vezes. Pastora, nós planejamos umas férias tão maravilhosas. Estava tudo lindo. Quando nós chegamos no aeroporto, começou. A briga, a confusão. Por que isso? Por que aquilo? Aí a gente entrou no carro, começaram os meninos a brigar. porque esse lugar, porque não sei o quê, porque é a minha janela, porque não é a tua janela, porque tu já foi, porque tu pegou isso, porque tu trouxe isso, porque blá, 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 blá. E os pais lá dirigindo e o pau comendo lá atrás e blá, 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 né? E o pai fazendo de conta. E as crianças lá se matando lá atrás. Só que aquilo vai enchendo a pessoa, ela para, para. Aí começa, já fica aquele clima. Ou o pai desce do carro, já não fala, já fica bravo. Esses meninos nem valorizam, a gente vem aqui e começa com essa brigalhada. Ou a mulher, né? Aí, eu tô te dando o melhor e tu já tá reclamando. Aí passa a viagem todinha, não falaram um com o outro. Planejaram tanto aquelas férias e foi só para brigar. Por quê? Porque faltou um macho para dizer, peraí, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Né? Agora, não vai dizer, é, aquele homem realmente não é um macho, eu vou te dizer, porque já aconteceu isso comigo. Faltou esse macho mesmo. Você, como esposa, pode ajudar também. Se, às vezes, o seu marido não é aquele tipo de pessoa, amorzinho, vamos ver o que, que a gente faz, né? Os meninos estão brigando. Ô, amor, não sei, eu acho que você não está me entendendo. Eu falei alguma coisa que te ofendi? Você, não sei, parece que você está um pouco triste comigo, eu falei alguma coisa, né? Resolve, resolve. Então, tem que ter alguém que seja proativo para resolver aquele problema. Pedro fez esse papel, resolveu o problema. Qual foi o terceiro, a terceira coisa? Seja proativo, né? Problemas não são resolvidos acidentalmente. Não vai ser resolvido se ninguém quiser resolver, se ninguém parar para resolver. Quarta coisa, filtre todos os seus conflitos através da palavra de Deus. Foi isso que eles fizeram, né? Eles fizeram uma explanação do que Jesus tinha ensinado eles. Então, filtre todos os conflitos através da palavra de Deus. Você está passando por uma situação? A Bíblia tem resposta para tudo. Tá, vamos ouvir as partes, né? Senta, fala você. E quantas vezes eu já participei de conflito entre casais, né? E sempre é. Não, pastor, porque ele fez isso. Pastor, olha lá. Por que vocês não sabem o que? Aí eu começo aquela briga. Aí eu falo, peraí. Um vai falar, o outro vai calar a boca. Depois que ele falar, você cala a sua boca. Aí o marido, pastor, é por causa disso? Diz, não, pastor. Peraí. Quieta. Quando chegar a sua vez, você fala. Tá vendo, pastor? É assim mesmo. Lá em casa é do mesmo jeito. É assim mesmo. Né? Mas, pastor, é porque eu tenho que me defender, porque o senhor, eu vou me esquecer do que ele falou. Então, pega um papel, já vai para o aconselhamento com papel e uma caneta. Anota, minha filha. Ele vai falando, você não está concordando, você tem o seu outro ponto de vista. Anota, porque quando chegar a sua vez, você lê o seu papel. Né? Gente, eu já aconselhei vários casais. É muito engraçado. E aí, depois que eu ensinei isso, às vezes a mulher vai com uma lista no celular. Tá, peraí, que eu não terminei. Eu tenho isso, isso, isso. E o marido fica quietinho lá. Não pode falar. Aí você escuta as duas partes. E você não vai filtrar pelo que você acha que é o certo. Você vai filtrar pelo que a Bíblia diz. O que que a Bíblia diz nessa situação? Como é que eu vou agir? O que que a palavra de Deus nos alerta? O que, que a palavra de Deus nos fala? Ah, pastor, porque o problema dele, ele está investindo num negócio que é uma furada, que é uma pirâmide, que é não sei o que lá, e eu já disse que ele vai se dar mal nisso. E ele fala, não, pastor, eu tenho certeza que isso é certo, e essa mulher é um atraso na minha vida, é um freio de mão. Peraí. Tem gente rindo, se cutucando. Vá lá, meu pai. Coloca os princípios em prática. O que que a Bíblia diz? Pastor, a Bíblia tem uma solução para esse conflito? Nem tinha investimento naquela época. O que que a Bíblia fala? Que se não está havendo concordância, se o casal estão discordando nisso, é um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Pode ser que aquela pessoa esteja errada. Então, você vai o que a Bíblia diz. Irmão, a Bíblia está dizendo isso, isso e isso. Será que não tem a possibilidade de você estar errado? É, pastor, é isso mesmo. Ele tem que aprender, ele tem que saber. Psh, irmã, O que a Bíblia diz? Vamos lá o que a Bíblia diz. Que a mulher que quer ganhar o marido fica calada. Que não está obedecendo a Deus. Ele está lhe obedecendo? Ele está obedecendo a Deus? Não. Então a sua hora é... Fecha a matraca. Tudo a gente vai filtrar através da Bíblia. O que a Bíblia diz acerca disso? O que a Bíblia diz que os nossos filhos estão passando isso? Como é que a gente vai resolver? O que a Bíblia diz? Não é o que o mundo diz, não é o que a internet diz, não é o que o Instagram diz, não é o que a cultura... É o que a Bíblia diz. Porque o mundo vai dizer um monte de coisa, cada um vai pensar uma coisa. Nós temos um fundamento que é a palavra de Deus. Quando surgiu esse conflito, Pedro puxou a palavra. O que Jesus... Seja humilde. Seja humilde. Você não foi chamado para ser um pacificador? Um pacificador é uma pessoa humilde. Seja humilde. Entenda que você pode estar errado. Mas eu tenho 99% de chance de estar certo. Mas tem um que pode estar errado. Então, por causa daquele um, você vai dizer, amor, eu não estou entendendo, né? Eu acho que esse não era o certo, mas eu quero pedir perdão, que eu estava pensando em mim e eu não escutei você. Eu peço perdão. Começa se humilhando. Se todos dois tiverem essa atitude, é muito mais fácil de resolver o conflito. Ser uma pessoa humilde. Tem gente que perde o casamento, perde a família, perde os filhos, perde o emprego, porque não quer dar o braço a torcer. Eu não dou o braço a torcer. Olha, pastor André, ainda tem umas que dizem assim, olha, pastor André, eu sou desse tipo. O momento que eu decido, eu não volto atrás. Que vantagem tem isso? Não, porque eu fui criada desse jeito. Né? Uma vez a gente estava aconselhando um casal, e ela, não, mas a Bíblia e tal, tal, tal. Era um casal que eles estavam indo para a igreja, a gente estava acompanhando eles, só que eles ficavam tendo relação sexual. E a gente falou, gente, isso a Bíblia alerta, vocês estão em pecados. E ela disse, em pecado? Mas Deus não é contra a demonstração de amor. Eu não concordo com isso. E pai, a gente mostrando na Bíblia e tal. Pastor, é questão de interpretação. O Ibe disse assim para ela, estava nós quatro, né? Você acredita na Bíblia? Mas claro, pastor, claro que eu acredito. Então, a Bíblia está dizendo, agora, se você quiser desobedecer a Bíblia, aí você pode ter esses seus argumentos, mas se você quiser obedecer a Deus, é isso que a Bíblia fala. Aí ela ficou. Aí está na sua mão. Você quer obedecer a Bíblia ou não? Tá bem claro aqui, né? Depois ela, meu Deus, ela conta o testemunho. Como ela se arrependeu. Depois ela nem casou com aquele rapaz. Aquele rapaz foi um problema tão grande na vida dela, né? E aí, agora, hoje ela encoraja as pessoas. Gente, vamos obedecer a Bíblia, né? Vamos obedecer a Bíblia. Custa você reconhecer, eu errei. Eu vou pedir perdão. Não vai desmerecer. Seus filhos não vão te admirar menos porque você errou e pediu perdão. Pelo contrário, gente. É dessa maneira que a gente demonstra Jesus na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Nós fazemos algo errado. Me perdoe. Eu fui errado. Eu estava pensando só em mim mesma. Peço perdão. Vamos consertar aquele conflito. Né? Então, recapitulando. Os cinco princípios, não ignore o conflito, busque a melhor hora para resolvê-lo e peça ajuda de outros quando você não está conseguindo. Terceiro, seja proativo, não faça de conta que as coisas não estão acontecendo. Quarto, filtre todas as coisas através da palavra de Deus. E quinto, seja humilde para reconhecer os seus erros. Se nós praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos alerta, nos ensina, nós vamos ter paz. Jesus falou, eu vos dou a minha paz para que a paz de vocês seja completa. Jesus é o príncipe da... E você está na igreja da... Né? Jesus quer que a gente viva uma vida de paz, gente. Mas muitas vezes nós não vivemos essa vida de paz porque nós não resolvemos os conflitos na nossa vida. E aí desencadeia, né? Quando terminou o culto, o culto anterior, um casal veio me procurar, né? Eles falaram, a gente quer voltar para a igreja. Nós saímos da igreja porque não foi resolvido um conflito e a nossa vida foi afunilando para baixo. O diabo, às vezes, usa esse tipo de coisa para nos levar para baixo. Por isso, nós temos que resolver os conflitos. Porque nós vamos conviver todos juntos lá no céu. Imagine, o fulano que você não falava, não ia com a cara dele, vai ter uma mansão do seu lado. E você vai ter que olhar para a cara dele pela eternidade à eternidade. Tomara que tenha essa possibilidade, porque... Se eu digo que amo a Deus e estou de mal com alguém, né? Nós temos que estar preparados. Então, resolva os conflitos. Resolva os conflitos. Jesus quer que a gente viva uma vida de paz. Abaixe a sua cabeça e nós vamos pedir o Espírito Santo que ele traga à nossa memória situações, né? Ocasiões na nossa vida. Coisas que nós fizemos, ou mágoas que a gente tem de alguém, ou conflitos que nós não resolvemos, para que ele nos dê sabedoria sobrenatural, para que a gente viva uma vida de paz. Paizinho, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que é viva e verdadeira. Peço que o Senhor traga realmente essa revelação para o nosso coração, que a gente possa aplicar esses princípios da tua palavra, para que a gente viva uma vida de paz. Nos perdoe, Pai, quantas vezes nós temos sido cabeça dura, ó Pai, não temos realmente obedecido à tua palavra e feito, realmente praticado esses princípios. Quantas vezes nós não queremos dar o braço a torcer, achando que vai ser demais se eu pedir perdão. Deus, nós queremos refletir o Senhor. E o Senhor andava por toda parte fazendo o bem. O que depender de mim, da minha vida, eu vou ser uma pacificadora. Eu vou trazer paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantaremba.